capítulo 5, versículos de 11 a 17. Efésios, capítulo 5, versículos de 11 a 17. Quero agradecer a presença de todos aqueles que estão nos visitando nessa noite. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você é muito bem-vindo e amado nesse lugar, tá bom? Então, sinta em casa, você está na casa do Pai. O Pai ama você e você veio do melhor lugar, no lugar certo, que é na presença desse Pai tão precioso, tão maravilhoso, tão amoroso. Amém? O tema da nossa palavra de hoje é: acorda para a vida. Acorda para a vida. O texto diz assim: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levanta-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como os tolos, mas como os sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer e te louvar nesse momento, nessa noite. Que o Senhor possa falar conosco, Pai. Que o Senhor venha usar-me em tuas mãos. Que eu não venha falar de mim em momento algum, mas somente do Senhor. Porque o Senhor é o nosso mediador. O Senhor é o príncipe da paz, é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor trouxe-nos aqui nessa noite porque o Senhor nos ama e tem algo para nós. E tem uma palavra para nós. Ó Deus, levante que homens e mulheres que queiram, Pai, viver uma vida transformada, uma vida mudada. Espírito Santo, nos encha-nos. Nós cantamos aqui nessa noite: encha-me. Ó Deus, porque eu preciso do Senhor. Eu preciso do poder do Espírito Santo. Essa igreja precisa, ó Pai, do Senhor. Nós precisamos tanto. Sem o Senhor nada somos. Sem o Senhor continuamos como nada. O Senhor sem nós continua sendo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, meu Deus, fale conosco, Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco, que precisamos ouvir. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Acorda para a vida. Tema muito interessante. Dormir é bom, né? Quem gosta de dormir? Ah, todo mundo gosta. Só que dormir demais é perigoso. Eu me lembro que uma vez, bem antes de eu voltar para o Pedra 90, que eu morava aqui antes, há muitos anos, e eu trabalhava lá no centro de Cuiabá. E para eu pegar um ônibus menos lotado, eu pegava um ônibus que ia no porto. Eu acho que não tem mais esse ônibus que vai no porto, né? Ele ia lá no porto, e então a viagem era longa, e eu lembro que um dia eu dormi. Quando eu acordei, o cobrador era no terminal. Vamos. Chegamos no terminal, ponto final. E eu acordei assustado. Quantas horas que eu vim, né? Mais de horas no ônibus, é uma hora e meia. E foi bom dormir, foi, mas eu perdi o ponto. Eu perdi a parada. Né? Então, dormir é bom, mas se nós dormimos no volante, quando estamos dirigindo, o que acontece? Causa um acidente e pode ter até morte. Então, dormir é muito bom, é maravilhoso, mas precisamos entender que nem sempre e nem todo tempo podemos dormir. Há tempo para todas as coisas. E a palavra de Deus aqui nessa noite, vamos falar desse tema tão maravilhoso que é acorda para a vida. Paulo, no versículo 14, já diz: desperta tu que dorme. Essa alerta do apóstolo Paulo não foi para os ímpios, mas para nós, os cristãos adormecidos, deitados em berço esplêndido. É interessante que, quando o texto vem, Paulo alertando a igreja para despertar de um sono, mas não estou falando agora mais, irmãos, do sono físico, desse sono que você chega na sua casa, deita, dorme uma noite inteira e acorda no outro dia para o trabalho. Não é esse sono. Não é o sono depois do almoço. Mas Paulo, nesse texto, nós vamos tratar nessa noite aqui sobre um sono onde relaciona-se com um sono espiritual. Onde muitas vezes nós estamos dormindo e está passando-se as coisas, e muitas vezes nós não estamos nos preocupando com o que está acontecendo. Às vezes tem problemas acontecendo ao nosso redor, às vezes tem problema acontecendo na nossa casa, na nossa família e até mesmo conosco, e nós estamos dormindo. Então eu queria que você prestasse atenção em tudo que nós vamos falar nessa noite. Nós não vamos falar mais de crise, né? Porque a crise está todos os dias, né? Essa tribulação todos os dias está batendo na nossa porta, parece que não tem fim, né? Sobre crise financeira. Mas nós queremos abrir os nossos olhos para algo que está nos matando aos poucos e nos destruindo, né? E nós estamos sem perceber. Não sei se você já fez uma experiência. Se você coloca um sapo dentro de uma água e põe no fogo, vai esquentando e ele não percebe que a água está esquentando. E de repente, ele está morrendo cozido e não percebe que ele está sendo cozido. E nessa noite eu queria que você prestasse atenção junto comigo, para que nós possamos entender que tem momentos nas nossas vidas onde nós estamos dormindo e muitas vezes sendo cozido pelo inimigo, pelo mal, pelas circunstâncias, e nós estamos desapercebidos. A Bíblia, ela relata em vários textos sobre o despertar, sobre o levantar, sobre o vigiar. Fique em pé, coloque-se em posicionamento, levanta, cuidado, abre os olhos, aquele ore, vigie para que não caia em tentação. Na palavra de Deus, inúmeros textos e versículos que vai nos alertar para acordar para a vida. Eu queria que você pudesse imaginar aí o que tem enfrentado, o que tem passado desapercebido, que o Espírito Santo de Deus possa despertar você nessa noite. Amém? Quantos querem acordar para a vida aqui? Fala para o seu irmão que está do seu lado: acorda. Aleluia. Acorda você que está dormindo. Tem duas coisas que podem acontecer, né? A primeira, eu disse que eu dormi demais e passei do ponto. Mas você pode dormir demais e passar o ônibus e você perdê-lo. Que isso acontece também. O cansaço vem, você senta no ponto, tá bom ali, encosta. De repente chegou o seu ônibus, foi embora e você perdeu o ônibus. Por que que isso acontece nas nossas vidas? Porque a Bíblia diz que as nossas aflições muitas vezes têm nos tirado nossa paz. Nós temos que tomar cuidado com algo que acontece nas nossas vidas todos os dias. É o perigo da falta de atenção. Precisamos estar atento a todas as coisas. Precisamos estar atento ao que está acontecendo. Uma mãe de família que tem criança em casa, se você observar, ela está ali lavando uma roupa, fazendo a comida, mas ela está atento a criança. Interessante que ainda hoje, quando eu vim para cá, a minha esposa falou assim: me leva primeiro que eu preciso estar mais cedo lá no prédio. Eu falei: tá bom. E eu voltei e estava lá minha sogra e meus três herdeiros. E o menor, o Kemuel, eu acho que ele juntou todas as artes dos dois e veio tudo nele. Ele foi lá no banheiro e pegou, prestou barba e disse que foi fazer a barba. Ele passou nos lábios, irmão, e o sangue desceu. E vai nós, põe algodão e sangue, que essa região sangra muito. E o que você estava fazendo, guri? E ele, ai, 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 ai. E nós lá cuidando, sabe por quê? Um momento que nós não prestamos atenção nele, faltou atenção no menor, o que, que ele fez? Foi lá no banheiro, pegou um presto barba e, ó, foi fazer minha barba. E cortou os lábios. Quantos acidentes que acontecem dentro de um lar, de uma casa com criança, porque às vezes nós estamos intertidos com alguma coisa e paramos de prestar atenção na criança. Quantos motoristas que às vezes se acidentam por falta de atenção no trânsito, por falta de atenção num sinal, né? Numa placa de alerta. Então nós precisamos entender que nesse mundo secular nós precisamos estar atentos a muitas coisas. Quem está cozinhando, presta atenção para não queimar o arroz, né? Para não queimar o feijão, para não queimar a carne. Nós precisamos estar atentos a tudo isso. Isso é muito importante, mas Paulo nos alerta aqui para acordarmos para uma realidade ainda mais importante. É importante você prestar atenção em tudo isso que eu falei, você cuidar do seu filho, você cuidar da sua casa, do arroz para não queimar, no trânsito, tantas outras coisas, cuidar para não perder o ônibus, isso aí é importante, mas Paulo aqui vem nos dizer para que nós possamos acordar para algo muito mais importante, que é a nossa vida com Deus. Como que está? Como está a sua atenção para Deus? Será que nós temos prestado atenção no que Deus tem falado conosco nesses dias? De repente Deus tem falado com você, querido, Deus trouxe você aqui nessa noite e está já falando com você desde o louvor, e você está dizendo, não é comigo. Mas Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer, olha, acorda, sabe por quê? Breve eu voltarei, breve eu estarei buscando a minha igreja. E você talvez pense assim, mas desde quando eu era criança eu já ouvi isso, pastor. Ah, isso não é verdade. Se quando você era criança já ouvia isso, está mais próximo ainda dessa palavra. Breve Jesus voltará. Presta atenção no que tem acontecido. Deus está trazendo-nos aqui nessa noite para dizer, olha, eu quero que você tenha um relacionamento comigo. Eu estou trazendo você nessa noite aqui para acordar para o que está acontecendo. Pessoas vivendo na escuridão, nas trevas, praticando coisas oculto e tendo uma vida apagada espiritualmente, que nos conduz à morte espiritual. É triste isso. É triste ver pessoas que um dia estavam firmes na presença do Senhor, estavam pegando fogo na presença do Senhor, e de repente hoje estão apagados. De repente hoje não querem saber de igreja. Quantas vezes te convidaram para vir ao culto e você diz, não, isso não é para mim. Eu não quero dar atenção para esse negócio de religiosidade. Mas eu não tenho falado aqui, nem quero falar para você de religiosidade na sua vida. Mas eu quero falar de um Jesus que transforma a vida do homem. Que pega o pecador do nada e faz ele tornar-se filho do Deus eterno. Um pai maravilhoso que te ama. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer, acorda filho, acorda filha. Porque o que eu tenho para você é muito maior do que você pode imaginar. Então Deus trouxe nós aqui nessa noite para ter uma atenção maior. Cuidado com a falta de atenção. Quantas vezes Deus tem falado para você? Talvez você possa falar para mim nessa noite, mas hoje não é meu dia, pastor. E eu quero dizer para você, se hoje não fosse seu dia, você não estaria aqui. Presta atenção nisso. Deus nunca te leva num lugar para ouvir a palavra dele se não for o seu dia. Hoje é o dia. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer, eu quero mudar a sua história. Acorda. Romanos capítulo 13, versículo 11. Vamos ler. Se quiser colocar aquele fundo musical aí, pode colocar, irmão. Não tem problema não. Olha aqui, diz Romanos 13. E digo isso a vocês, que conhecem o tempo. Já é hora de despertar e do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vou ler de novo. E digo isso a vocês, que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono. Desperta, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Como assim, pastor? Existem três fases de salvação. Quando você aceitou Jesus, você foi salvo naquele dia. Mas quando você está caminhando, você está num processo de salvação. E o dia que Jesus vir nos buscar, ali você está sendo salvo também. Então, a caminhada ela, com Cristo, ela tem início, ela tem meio e ela tem conclusão. Se um dia aceitou Jesus, um dia alguém falou do amor de Deus para você, e você está aí, não é comigo, só que está mais perto ainda, a nossa salvação agora, está mais perto do que quando você creu, e amanhã estará mais perto do que hoje, depois da manhã mais perto ainda, porque perto está o Senhor. Mas quando que esse Jesus volta, pastor? Talvez ele pode voltar para mim essa noite. Na hora que eu fechar os meus olhos, ele voltou para mim. Ele vai voltar para buscar a igreja em geral. Mas ele pode voltar para você nessa noite, ou para mim. Nós não sabemos. Estou aqui falando, pregando. E amanhã você pode estar aqui dizendo, poxa, o pastor ainda falou isso ontem, agora ele está aqui nesse caixão. Irmãos, já tive um encontro. Ele voltou para mim. Desperta. Ei, acorda. Acorda para viver algo novo diante do Senhor. Tem muitas pessoas brincando com o pecado. Tem muitas pessoas brincando de ser filho de Deus. Tem muita gente dizendo, não, Deus é bom, Deus é amor, quem é esse Deus para nos condenar? Eu posso fazer o que eu quero, que esse negócio que Jesus volta nada? Ei, Deus te chama aqui nessa noite para dizer assim, ó, eis que estou à porta e bato. Acorda, a falta de atenção tem levado a pessoa à destruição. A falta de atenção tem levado pessoas a viver uma vida vazia. Muitos pensam que só em trazer o dízimo, trazer uma oferta, ou fazer parte na lista aqui dos... eu faço parte dos membros da PIB Imperial, já é o suficiente. Não é isso. Precisamos dizer para o Senhor, Pai, tudo que eu quero hoje é ser um cristão verdadeiro. Abre os meus olhos que eu possa enxergar. Em 1 Tessalonicenses 5:6 diz assim, coloque para nós aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 6 diz, não durmamos, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, atentos. Quem está atento, irmão, não cai no buraco. Quem está vigilante, não causa acidente. A luz vai revelar tudo o que temos, nós lemos no texto. A luz vai revelar tudo o que temos no nosso coração. E não basta estar alerta e enxergar o problema. É preciso de atitude. Deus trouxe você aqui nessa noite para que eu e você, como filhos, como amados dEle, possamos enxergar em Deus onde nós estamos falhando, onde nós estamos negligenciando. Ah, pastor, eu não tenho negligenciado nada. Eu tenho vivido uma vida muito tranquila. Deus está comigo todos os dias. Eu não faço nada de errado. Não é isso, querido. Não é isso que Deus está nos chamando. Deus quer que nós tomemos uma postura, uma decisão. Precisamos tomar uma atitude diante das circunstâncias. A palavra de Deus diz que Josué tomou uma atitude. Se você for ler o livro de Josué, você vai achar lá um texto onde diz assim, olha, Vocês decidem, ele fala para o povo, vocês decidem se vocês quiserem servir outros deuses, fazer o que vocês quiserem, um problema de vocês, mas uma coisa eu vou fazer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Toma a atitude de hoje você chegar na sua casa, chamar a sua família e falar: a partir de hoje, Jesus é o Senhor dessa casa, Jesus é o Senhor da minha finança, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é o Senhor dos meus sonhos, Jesus é o Senhor dos meus projetos, Jesus é o Senhor do meus filhos, Jesus é o Senhor de tudo aquilo que eu colocar as mãos, Jesus é o Senhor dos meus projetos lá na frente, eu quero que Jesus seja o Senhor. Pai, eu quero ser um cristão verdadeiro, hoje eu tomo uma atitude de ser um bom pai, ser uma boa mãe, um bom filho e andar em obediência, porque eu entendi que eu faltava atenção para minha casa, mas hoje a melhor atenção que eu posso trazer para minha casa é quando eu trago Jesus de Nazaré para habitar nela. Acorda. Acorda. Cuidado. Cuidado com os engodos do inimigo. Cuidado com os enganos de Satanás. Quantas vezes, quantas horas, quantos minutos, quanto tempo nós passamos dentro da nossa casa, muitas vezes olhando o WhatsApp, Facebook, sei lá, assistindo série, assistindo filme, que é legal, é bom, eu também gosto desse filme, e falo para você, reúna com a sua família para assistir um filme, bacana, não tem nada contra isso, porém, não esqueça que antes de tudo isso, tenha um tempo com Deus junto com a sua família. Tem gente trazendo filmes ou a série para ser o esteio da sua casa. Tem gente trazendo informação de horóscopo para ser o esteio da sua família. Ah, eu vi lá hoje no raio no horóscopo, eu sou do câncer. Ah, falou isso hoje. Pelo amor de Deus, esquece. Jesus está dizendo aí, desperta. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a fonte da água viva. Quem beber dessa fonte, dessas águas que eu tenho para dar, nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão não tem mais fome. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o Deus que sei todas as coisas. Eu sou o Deus que vou te salvar. Eu sou a base. Eu sou o único. Eu sou o Senhor. Ah, acorda, tu que dormes. Põe de pé. Está aqui. Não durmamos como os demais, mas vigiemos. A Bíblia diz que em vão vigia o sentinela se o Senhor não estiver cuidando. Olha só. Posso ter o vigia melhor que for, mas se Deus não cuidar, em vão é. É o Senhor quem cuida a sua entrada e a sua saída. É o Senhor que sustenta você. Mas precisamos tomar atitude. Nós vamos ver algumas coisas que muitas vezes têm nos matado. Coisas que têm nos deixado no caixão. Está amarrado, pastor. Mas tem coisas que tem levado-nos a um caixão, a uma profundeza, à escuridão. Em que eu preciso vigiar? Onde eu preciso de luz, clareza e sabedoria? Uma das coisas que nós, que muitas pessoas, e muitos de nós, às vezes, até mesmo cristão, está sendo enganado, está num caixão. É na vida religiosa. Sério, pastor? Mas a religião não é boa? Só tem uma religião que é boa: Jesus Cristo. Religião que liga o homem a Deus. Só tem alguém que liga você a Deus: é Jesus de Nazaré. Mais ninguém. A vida religiosa tem levado pessoas a viver de aparências de santidade. Pessoas gastando tempo repetindo rezas e orações e se ajoelhando diante de imagens de escultura. Tem homens intitulados pastores que estão mortos na religião. Você sabia disso? Tem pastores mortos na religiosidade. Não tem prazer de viver um discipulado, não tem prazer de pregar uma palavra com alegria, porque tudo é uma obrigação. A religião você vai fazer, vai vir aqui forçado. Se eu não for, o pastor vai me cobrar, ou o padre, eu não sei. Se eu não for lá, meu líder vai me cobrar. Esquece, irmão. Esquece. Eu não venho aqui porque o pastor vai me cobrar. Eu venho aqui porque eu tenho prazer de adorar o Senhor. Eu venho aqui porque eu tenho alegria de adorar o Senhor. Ah, querido, eu adoro, eu canto, eu louvo ao Senhor, dou glória a Deus, porque é esse Deus que me resgatou, que me salvou, esse Deus que eu disse aqui que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio, que é o fim. Eu só tenho a Ele para adorar. Não é a religião que vai fazer eu parar. Mas tem muitas pessoas parando por causa da religião. A religiosidade tem matado pessoas. Porque pode, porque não pode, porque vai fazer, não vai fazer, usa calça, não usa calça, põe, meu Deus, joga bola, não joga bola, pastor, o que, que o senhor acha? Guarda o sábado, não guarda o sábado. Meu irmão, crê no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa. Não é o que eu como que eu deixo de comer, não é o que eu visto, eu deixo de vestir, não é. Um pastor amigo meu que ele está com um trabalho na África, onde até o Breno falou que nós ajudamos com missões lá na África. Lá nós iríamos escandalizar então. Porque lá aquele povo adora o Senhor. Sabe que horas que, quantas horas que tem o culto deles? Ah, 4 ou 6 horas de culto. Cantando, adorando. E eles não querem parar. O pastor prega 3 horas, ele fala assim, mas pastor, já está bem? Só 3 horas hoje? Não é assim? Às vezes o pastor aqui passa um pouquinho das 8, já tem gente, ah pastor, demorou demais, acaba antes que eu quero ir para cá assistir o Fantástico. Fantástico é Jesus, querido. Ah, Jesus é fantástico. Mas a religião faz isso. Ai, tem que ser assim, tem que acabar 8, porque se não acabar 8, não é. Não tem que acabar 8, tem que acabar. Ei! Pessoas estão no caixão dentro da religiosidade. Outra coisa que tem matado pessoas, levado para o caixão. E precisamos sair disso. É o nível financeiro. Muitas vezes nós achamos que quem tem dinheiro é o mais feliz. Não é assim? Ah, aquele cara é feliz demais. Olha o triplex que ele mora. Olha a BMW. Olha os lugares que ele tira foto. Você viu? Cara, olha a praia que ele estava. Uma aparência de contentamento, uma aparência de felicidade, mas na verdade está morto. A prova disso é aquele jovem rico que chega até Jesus. Jesus fala para ele, olha, você tem cumprido todas as coisas? E ele religiosamente diz, sim. Lógico, Senhor. Eu honro meu pai e minha mãe desde criança eu sei tudo isso. Eu faço isso. Mas Jesus fala para ele, olha, tem uma coisa que falta você fazer. Larga tudo o que você tem. Ah, pesou. Quando Jesus chega para nós, e essa noite ele está dizendo, deixa tudo. Pastor, aí não dá. Aí não dá. Eu não posso deixar. Eu não posso deixar aquele namorado. Eu não posso deixar aquele emprego onde eu faço umas coisinhas lá e ganho um dinheiro a mais. Eu não posso deixar a bebida. Eu não posso deixar o meu vício. Aquilo lá me dá tanto prazer. Eu não posso deixar isso. Eu não, aí tem, você sabe os nomes das coisas que você está dizendo para Deus? Não dá. Aí não. Aí não dá. eu não posso deixar as festas, eu não posso deixar a noitada, eu não posso deixar o tigrinho para trás, eu não posso... E, gente, tem tantas coisas. Aquele jovem, ele disse que ele fazia tudo, mas quando Jesus falou assim, só falta uma coisa você fazer, vende o que você tem. Jesus não queria que ele ficasse pobre. Sabe na onde que esse jovem se encontrou? Numa caixa, num caixão? Quando ele diz que não tinha como ele entregar tudo o que ele tinha, é porque ele tinha um outro Deus, chamado Mamom, o dinheiro. Esse jovem, ele quebrou o primeiro princípio lá em Êxodo capítulo 20. Você vai ver que não terás diante de vós outro Deus. Ele quebrou o primeiro mandamento. Foi pesado demais. Não, não, Jesus. Aí não. Deixar o dinheiro, aí não dá. E tem gente achando que a felicidade, a aparência de ter financeiramente, o meu nível financeiro vai me trazer a felicidade. Mentira, é engano. É engano. Traz coisas boas, sim, com certeza. Você pode comprar algumas coisas, mas a verdadeira paz só Jesus pode dar. Sabe por quê? Ele diz: e dou a minha paz, não como o mundo a dá. Só Jesus tem a paz perfeita. Porque Ele é o príncipe da paz. Outra coisa que tem levado pessoas para o caixão é a questão do pão e circo. Eu acho que você já ouviu falar sobre isso. Ou só eu que sou mais velho aqui que ouvi falar sobre lá na escola. O que é o pão e circo? A cidade de Éfeso era uma cidade do tamanho, nós estamos lendo aqui Éfeso, né? Essa carta aos Efésios foi para a cidade de Éfeso. Era uma cidade do tamanho mais ou menos como Vargem Grande, onde tinha 300 mil habitantes, por exemplo. E possuía um anfiteatro para 25 mil pessoas, onde os espetáculos e discursos da cultura romana eram apresentados. E onde que estão os espetáculos hoje? Nos estádios, nas mídias. Os ingressos para os jogos se esgotam rapidamente. É ou não é verdade? Os grandes atacados vivem abarrotados de pessoas comprando, e o povo vive de maneira tola e não como sábios, indiferente à sua própria saúde, ao próprio futuro. É ou não é verdade? Naquele tempo também existia isso. Tem pessoas dizendo, não, o que importa é que eu estou indo lá naquele show, eu estou indo naquele jogo, que nada contra, irmão, pode ir, não tem problema. Só que isso não pode ser. Tem pessoas que vivem isso de tal forma que ele não deixa isso por nada. Ele quer aventura, ele quer emoção que o mundo está oferecendo, os grandes estádios lotados de pessoas, as Olimpíadas levando milhares de pessoas, e a pessoa gasta dinheiro com camiseta, com ingressos caros, porque ele quer algo para dentro dele trazer um contentamento, alguma alegria. Eu tenho prazer, ah, agora sim, ah, meu time ganhou. Você nem conhece os caras nem sabem quem você é, e você está, ah, meu time ganhou, ah, meu time foi campeão, a seleção brasileira foi tetra, foi penta, ah, mudou o que na sua vida? Me lembro que no outro dia, depois que o Brasil ganhou o penta, se eu não tiver 7 horas da manhã lá no serviço, eu ia ser mandado embora. Meu salário não aumentou um centavo naquele mês, nem naquele ano. Resolveu alguma coisa? Olha como que é a ilusão. E muitas vezes nos prendemos nessas coisas. Eu não estou dizendo aqui, querido, que é para você hoje largar de torcer para um time. Não é isso. Largar de ir num evento, de ir num circo, de ir num parque, de levar seus filhos num cinema. Não, 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 não. Pelo contrário, eu acho que isso é interessante. Mas acima de tudo isso, a melhor coisa é estar diante de Deus. Eu troco qualquer jogo de futebol por uma vigília. Eu troco qualquer aventura aí fora para estar um momento com Deus. Ah, isso que é sair do caixão. outra coisa que nos leva a estar dormindo como morto dentro de caixão são as circunstâncias, aparências de estabilidade. Uma outra coisa, a realidade emocional tem levado pessoas a um fracasso. Só tem uma aparência de equilíbrio. Pessoas estão lutando contra a depressão, paranoia de perseguição, cansaço mental, esgotamento. É ou não é verdade? Se nós sentarmos aqui com várias pessoas, você vai ver pessoas falando assim: eu estou cansado, eu não aguento mais. E não é o cansaço físico, é aqui, ó. A depressão tem levado pessoas à morte, a suicídio. Buscar solução é necessária, e todos querem isso, mas não é fingido normalidade, nem maquiando essas lutas. São batalhas reais, e você precisa de um grupo de discipulados, você precisa fazer parte de uma igreja, você precisa fazer parte de um grupo de maturidade. Nós temos tudo isso aqui. Sério, pastor? Sim. Nós estamos tendo consolidação aqui, né, Pedro? Ontem foi poderoso. Nós tivemos um momento ali, pessoas testemunhando, contando o que Deus está fazendo, através da oração. Pessoas dizendo: pastor, olha, Deus tem feito isso na minha casa, na minha família. Sabe, eu estava assim até o ano passado, mas de lá para cá, quando eu entreguei a minha vida, Deus tem feito coisas para mim, Deus tem restaurado a minha casa, restaurado a minha família, restaurado o meu trabalho, restaurado os meus sonhos. Deus tem feito isso, sabe, na onde? Num grupo de discipulado, num grupo de célula. Faz parte disso. O Senhor é o Deus de cura. No verso 14, levanta dentre os mortos. Apesar de todos ao seu redor acharem que a vida é comida, bebida, diversão e entretenimento, vale a pena andar nos passos de Jesus e encontrar a vida e comunhão com Deus. Vale a pena. Vale a pena. Querido, vale a pena. Talvez você possa dizer aí no seu pensamento, não sei, pastor, o senhor fala isso porque o senhor não está passando o que eu passo, é porque o senhor não vive o que eu vivo. Não, querido, não é não. Todos sabem que eu aceitei Jesus com 15 anos de idade, aqui nesse pé 90, na rua 15. Uns 2 meses antes de eu ir vir para Jesus, alguém atirou em mim, no meu irmão, ali na Avenida do Meio, num boteco que tinha chamado Olho Vivo. Era Olho do Cão aquele lugar. Por causa de um copo de cerveja. E Deus nos tirou, Deus me tirou daquele lugar, desse mundo tenebroso. E eu entendi que só em Jesus, que a vida, comunhão com Deus, é a melhor coisa do mundo. E eu sou feliz com Jesus, já há quase 30 anos eu ando com Ele, eu corro atrás dEle e eu sou feliz com Deus. E eu quero Deus todos os dias porque Ele é a razão da minha vida. Porque nele eu sou feliz, somente Jesus tem a alegria, a felicidade perfeita. Os meus problemas emocionais, sentimentais, o Senhor tem restaurado, tem curado. Pastor, você não tem problema? Tenho, igual você, talvez até mais que você. Sim. Sou ser humano igual você, querido. E como que o senhor faz? Eu vou para os pés de Deus. Eu tenho comunhão com Ele. Eu sento com Ele, eu choro com Ele. Eu falo para Ele onde dói. Eu falo para Ele a minha necessidade. Eu falo para Deus: Deus, está faltando dinheiro. Deus, está faltando alimento. Deus, está faltando saúde. Deus, está faltando. E o Senhor é o Deus que traz providências. Comunhão. É comunhão. É porque nós esperamos muito das pessoas, no governo, ou não sei no que, no salário, no patrão, em alguém que vai fazer algo por mim. Quem pode fazer algo por você se chama Jesus de Nazaré. Tenha comunhão, levanta. Levanta dentre os mortos. Ezequiel capítulo 37. Essa semana Deus falou conosco aqui na torre, comigo e com minha esposa, nós orando aqui. E é interessante que diz assim: veio a mim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está vindo para você nessa noite. Amém? Tem uma palavra de Deus para você nessa noite. Ezequiel recebeu uma palavra dizendo assim: está vendo? Os ossos são sequíssimos, mas profetiza sobre esses ossos. Talvez a situação que você tenha enfrentado é situação de caixão, de morte, de enterro. Já enterrou, pastor, já acabou, não existe mais chance, tá, os ossos estão secos já. E o Senhor está falando, abra sua boca, profetiza. Em nome de Jesus eu declaro sobre esses ossos secos, venha carne, venha nervo sobre ele. Aí sabe, e veio carne, e veio nervo sobre os ossos, e começou um grande barulho se mover, vários ossos se debater, se juntarem, e ali Deus agindo. E porque é assim que Deus faz, o poder de Deus é maravilhoso, e Deus age naquele tempo. Deus que agiu no tempo do profeta Ezequiel, age no dia de hoje, sabia disso? É o mesmo Deus, ele não muda. E Deus está dizendo assim, abra sua boca, fale. Deus não podia ele mesmo chegar e falar assim, Ezequiel, vou mostrar para você como que faz, levanta aí osso, poderia, né? Mas Deus fala assim, Ezequiel, profetiza. Deus fala assim, eu tenho poder para fazer, mas você tem o poder de falar, a sua boca é a boca de profeta, profetize sobre a sua casa. Ah, depois veio nervos, carne, e parou por aí, não, faltava alguma coisa. Se você ler o texto, fala assim, aí eles eram mortos, não era mais osso seco. Lê lá, Ezequiel 37, agora eles eram mortos. E veio novamente a palavra do Senhor e diz assim, agora profetiza espírito de vida sobre eles. Ei, o que está precisando para vir vida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos? Está precisando você abrir a sua boquinha abençoada que você tem, em vez de falar mal dos outros, em vez de fofocar, em vez de falar mal de Deus, em vez de falar que Deus não é bom, começa a profetizar a bênção, começa a dizer, Deus, eu profetizo vida, mas eu não quero viver mais nesse caixão. Eu quero levantar hoje, eu quero me colocar de pé. Somos responsáveis pela vida que temos e pelo nosso futuro. Você é responsável pelo seu futuro, João. Você é responsável pelo seu futuro, Vanessa. É você, irmão. Quando? Quando eu me posiciono, quando eu me acordo, quando eu me coloco de pé, quando Deus fala assim, coloca de pé que hoje eu falarei com você. Pastor, mas isso é coisa do passado lá da Bíblia. Não, é coisa de Jesus para hoje, para mim e para você. Nós temos um papel de exercer, a exercer, muito importante. Você tem um papel muito importante. Diga amém. Diga para o irmão que está do seu lado aí, você tem um papel muito importante. E nós vamos ver qual que é o seu papel aqui agora. Vejamos. Imagine que o motorista do ônibus não acordou e não foi trabalhar. O que vai acontecer? Um monte de pessoas vão atrasar no trabalho. Olha como que é importante o motorista. Imagine que o piloto de avião não fez o procedimento correto e o avião caiu. Falar nisso, vamos orar pelas famílias de 62 pessoas, né? Lá em São Paulo, ontem, antes de ontem, caiu aquele avião e ceifou vidas naquele lugar, famílias que precisam das nossas orações. Imagine o pai que está vendo problemas e dificuldades e não está buscando ajuda. Os paramédicos fazem algumas perguntas para saber se a pessoa está consciente quando acontece um acidente, né? Olha só. Os paramédicos chegam numa pessoa que sofreu algum acidente e dizem assim: quem é você? Qual é seu nome? Né? Não sei quem aqui já passou por acidente assim, eu nunca, mas é essas perguntas para ver se você está consciente, né? Você sabe onde você está? Você sabe que dia que é hoje? Você sabe o que acabou de acontecer? E se a pessoa não responder essas perguntas, é porque ela está desorientada. Da mesma forma, você precisa responder essas perguntas espiritualmente. E a pergunta é: você conhece a sua identidade? Você sabe quem você é em Cristo? Você entende o seu lugar no corpo de Cristo? Você está discernindo qual que é o Kairos, o tempo de Deus? E a última pergunta é: você sabe o que Deus está fazendo? Tem pessoas que estão desorientadas. Tem pessoas que não sabem qual que é a sua identidade. Olha, eu não sei, eu nasci, eu acho que eu vou é para o inferno mesmo. É, eu já ouvi isso. A pessoa falou para mim. Nem Deus me quer. Eu não sei nem quem eu sou. Eu nasci foi para sofrer mesmo. Ou eu ouço isso. E ouço isso pessoas próximas a mim. Tem pessoas que ele não consegue entender quem ele é em Cristo Jesus. Está desorientada no tempo de Deus. Ah, eu acho que não é para mim não. Deus não tem nada para mim. Olha, tem tanto tempo que eu já estou orando, que eu estou falando. Já... Calma, é o tempo de Deus, vai acontecer. Você consegue entender o que Deus está fazendo nesse momento agora na sua vida, aí sentado? Deus está dizendo para você, desperta, tome uma atitude. Para concluir, eu quero te fazer uma pergunta: o que Deus está falando ao seu coração com essa palavra? Talvez você possa dizer, eu vou continuar na minha, tantos faz. Talvez você possa falar assim, quem é esse pastor para falar na minha vida? Talvez você possa falar assim, boa palavra, mas eu não consigo levantar sozinho do sono. Mas talvez você possa estar falando, eu entendi, e eu quero despertar, e preciso da ajuda do Espírito Santo. Já estou alerta e cuidando em viver na luz, levar luz para o mundo ao meu redor. Você pode dizer hoje, obrigado Jesus, por essa igreja que se levanta e acorda, obrigado por cristão comprometido e alertos vigiando. Você pode dizer, derrama Senhor, a tua unção, o teu azeite sobre nós, teu poder sobre a vida nossa, sobre a vida de todos aqueles que aqui estão. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Eu quero te convidar para você ficar em pé, fechar os seus olhos. E que você possa dizer para o Senhor, que você possa fazer essa reflexão agora. E eu pergunto para você, o que Deus está falando no seu coração com essa palavra? O que você está falando com Deus agora? Feche seus olhos. Talvez você possa dizer, ó, para mim tantos faz, não estou nem aí. Eu vim aqui mesmo só para agradar um amigo que me convidou, mas para mim não serve. Talvez você esteja dizendo, essa palavra é muito boa, pastor, mas eu não consigo levantar sozinho desse sono. Mas hoje você tem a oportunidade de dizer, eu entendi e eu quero despertar, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Sozinho você não consegue, você não está sozinho. A palavra de Deus diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche seus olhos, ninguém olha para mim, ninguém olha para o irmão do lado. Nós vamos cantar uma canção, enquanto nós cantamos, eu quero que você comece a refletir sobre o sono, muitas vezes que você está dormindo, sobre a falta da atenção, e que você possa dizer, Senhor, eu não quero mais viver esse sono profundo, eu não quero viver mais nesse caixão, eu não quero viver mais nessa situação de desastre, mas eu quero viver algo novo diante do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Enquanto isso, você vai falando com o Senhor, é você.